voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
As aulas já começaram e com elas uma época de muito aprendizado para milhares de alunos. Mas o que deve acontecer com naturalidade e alegria pode não ser bem assim para alguns estudantes. Em especial aqueles que apresentam problemas para enxergar a lição, o quadro negro, enfim. Como é possível perceber que as crianças estão começando a ter problemas de visão? Quem vai falar sobre isso está na linha conosco, é a oftalmologista, a doutora Patrícia Garcia. Bom dia, bem-vinda, Mulher Brasileira, tudo bom?
Tudo bom, bom dia.
Bom
Vânia.
Dia. Sim, um prazer enorme recebê-la aqui.
Você me escuta bem?
Estou escutando, e você, está bem aí? Está escutando bem?
Estou escutando bem, prazer é meu participar da entrevista.
Prazer é nosso trazê-la aqui também. Porque é uma época assim que a criançada toda vai feliz para a escola, contar as novidades do feriadão, do carnaval, o que fez nas férias e não. Só que algumas crianças, às vezes os pais não percebem, e às vezes a criança também não fala, enfim, não demonstra. E às vezes a criança tem algum problema de visão e isso fica meio que voado num certo ponto. Eu queria que você nos instruísse como é possível perceber que uma criança está com problemas assim, para ler alguma coisa, enfim, que tem algum probleminha que precisa ser cuidado. Fala pra gente.
Sim. Existem algumas situações que podem ajudar os pais a desconfiar de dificuldade visual na infância.
Ah.
Dificuldade na escola, crianças que se aproximam muito dos objetos para enxergar, queixa frequente de dor de cabeça, também aquelas crianças que ficam apertando os olhos para ver.
Sim.
E também aquelas que têm o olho desviado.
Sim.
Com, né?
Estrabismo que se fala, né?
Estrabismo. Aquele olho tortinho.
Exatamente. Visão para dentro, visão para fora, tem umas coisas assim, né?
Tanto uma como outra é um sinal de alerta.
Os sintomas, então, são esses agora. Por exemplo, nós temos uma vida bem... A ficha de tablets, de telefones, isso na verdade pode prejudicar a visão, especialmente de criança?
Sim, é uma excelente pergunta, pois hoje em dia os pequenos têm acesso à tela desde cedo, né?
Exato, desde
bebês. E realmente o uso de celular, tablet e computador especialmente pode prejudicar a visão.
E aí, o que se faz nessa história? Porque, na verdade, muita gente utiliza isso até como meio educacional, né? Eu vejo muitas mamães que têm programas destinados a bebezinhos, por exemplo, com bichinhos e tal, e aprende a falar as primeiras palavrinhas, e a criança fica o tempo todo ali. Talvez tempo de horas, uma tela
Sim,
especial.
Acho que o limite de horas, mas antes de 2 anos de idade, é contraindicado.
Olha.
Porque pode fazer mal mesmo. E, assim, uma medida também que pode ajudar é sempre que a criança precisar ficar com o celular, porque às vezes, né, o pai usa desse recurso para poder fazer alguma outra atividade,
Sim.
que as luzes do ambiente estejam acesas.
Ah,
o uso do celular no escuro é pior.
É verdade.
E o ideal seria, no máximo, em crianças maiores, 2 horas por dia. Crianças pequenas não devem ter acesso, o ideal é restringir mesmo.
Tá. Também tem televisão, também é a mesma coisa, né? Mesmo esquema, né? Também tem um tanto de horas.
A televisão, não, a televisão ela faz menos mal. Até porque
bom.
Normalmente não fica tão próxima dos olhos, né?
Maravilha.
Ficar muito perto da televisão já é um sinal de que tem alguma coisa errada.
Sim.
Miopia... Mas é melhor deixar na televisão do que no celular.
Sim, boa dica. Miopia, por exemplo, já dá em criança muito pequenininha essa história então, já que está apertando os olhinhos, astigmatismo também, o que vem a ser? A miopia é como se essa pessoa não tivesse uma visão muito ampla. Explica pra gente, miopia e astigmatismo.
A miopia é a dificuldade de enxergar para longe, tá? Ela, se for muito alta, ela pode até vir junto com outras complicações.
Sim.
Já o astigmatismo, ele pode atrapalhar tanto para longe como para perto. É um outro tipo de grau e ele, assim, se formam 2 imagens, né? Uma imagem distorcida e duplicada.
Isso é astigmatismo?
É, isso é astigmatismo.
Você vê uma coisa e vê outra ao mesmo tempo? Xiii!
É. Se é baixinho, é um borramento pequeno. Sim, se o astigmatismo é alto, aí a distorção é grande.
Eita. Eu tô perguntando, já que você falou isso, eu lembrei. Porque eu já fiz há tempos um tratamento para essa questão de visão dupla. Entendeu? Vejo uma... até fico brincando, digo, pô, se for o dólar é legal, né? Você vê assim, vê um dólar, vê dois, né? Tá bom, mas não é tão legal assim. Não, mas é uma coisa que dá um desconforto em adulto
também. Mas aí pode ser por
outro
motivo, porque tem outras causas de visão dupla, mas quando você me pergunta a diferença entre a miopia e o astigmatismo tem essa característica.
É verdade. Já saiu um diagnóstico com isso também, com essa questão de você ver uma imagem, de repente essa imagem fica muito próxima, você não sabe bem qual que é real. Já fiz um tratamento ortótico por conta disso, por isso que me lembrei de perguntar. Agora, problemas de visão podem acontecer ao nascer. Existia há tempos, minha mãe foi enfermeira, eu estou lembrando disso, então ela dizia que antigamente se fazia um determinado exame nas crianças para saber se elas estavam com a visão legal. Colocava-se acho que era nitrato de prata, alguma coisa assim. Isso ainda é feito? Como é que é feito quando a criança nasce? Como é que se percebe se ela está, a visão dela está legal?
Então, ao nascer é feito o teste do olhinho. O teste do olhinho, ele não usa o nitrato de prata, não. Ele é com uma luz. A gente vê se dá um reflexo vermelho no fundo do olho. Ele é feito para descartar catarata congênita, o glaucoma congênito, que as crianças podem nascer com catarata, glaucoma, ou até com algum problema no fundo do olho.
Nossa, eu não sabia.
Sim. O nitrato de prata, ele é para evitar a infecção neonatal. No parto normal, pinga, porque às vezes no canal vaginal da mãe pode ter alguma infecção ali e passar para o olho da criança. Então, por isso que ainda usa colírio. Não é mais o nitrato de prata, mas usa povidona. Mas ainda usa um colírio, sim, para evitar.
Olha só. Que problemas, então, mais comuns que você recebe no consultório, principalmente nessa época em que a criança está voltando para as aulas, ou no geral, assim, no ano inteiro? O que que tem mais, então?
No meu consultório eu recebo muito caso de miopia e astigmatismo, tá? Principalmente depois que a gente teve o isolamento social, né, por causa do Covid, as crianças ficaram com muita tela, né, porque elas estudavam na tela e brincavam na tela por falta de oportunidade de ir para fora de casa. E com isso eu tive, assim, um grande aumento da miopia de algumas crianças e até casos novos, tá? Então eu posso dizer que a miopia aumentou, não só no meu consultório, mas em todos os consultórios oftalmológicos. E atento também bastante a astigmatismo, porque eu, né, mas aí é uma questão minha, eu sou especialista em ceratocone, que é uma doença que provoca astigmatismo em criança e adolescente. Então eu acabo no dia a dia atendendo bastante astigmatismo também, que não é tão comum quanto a miopia, nem tão relacionado com as telas.
Agora, a miopia com o tempo, ela pode regredir, se é exatamente os termos, isso diminui ou não? Ela vai sempre não crescendo?
Pode, mas não é em todo mundo que diminui. Existe uma miopia, que é a miopia progressiva, que ela vai aumentando mesmo, e eu tenho pacientes com mais de 15 graus de miopia. E aí, esses casos é difícil reduzir. Agora, uma miopia baixa, que começa mais tarde, às vezes ela regride, sim.
Nosso ouvinte Isa, aqui da Ilha do Governador, ela está perguntando o que são exercícios ortóticos. Parece que foi recomendado isso para ela. Eu até já fiz isso, tá? Mas eu queria que você explicasse.
O exercício ortótico é uma espécie de fisioterapia dos olhos. A pessoa faz exercícios para fortalecer a musculatura e evitar que os olhos desviem, provocando alguma dor de cabeça ou visão dupla, como você teve. É para isso que é indicado.
Sim. Então, estrabismo, essa visão que pode ser para fora ou para dentro, e também tem, digamos assim, cura, quer dizer, esse exercício ortótico, no caso, é para isso? Para fortalecer a musculatura?
O estrabismo, ele só melhora com ortótica quando ele é pequeno, né? Na verdade, o estrabismo, ele tem diversos tratamentos diferentes. Tem estrabismo que é tratado com óculos, estrabismo que é tratado com cirurgia.
Opa.
E tem alguns estrabismos que melhoram com exercício ortótico. Mas aquele olho bem tortinho, bem desviado, aí a ortótica pode até piorar, mas resolver não.
Ih, que triste, hein? O que mais então que você nos aconselha, por exemplo? Você já falou, essas, na verdade, tem tratamento. Cura também depende, né? Do grau.
Não, o estrabismo tem cura com cirurgia e alguns com óculos. Tem crianças que são muito, muito estrábicas, né, que tem o olho muito vesgo, e se passa um óculos adequado, que aí no caso costuma ser o grau contrário, é hipermetropia, que desvia muito o olhinho para dentro. A gente passa o óculos correto e o olho fica certinho. Maravilha. E aquilo normalmente vai até a adolescência, depois muitas vezes pode até tirar o óculos.
Ainda tem resistência no seu consultório quanto ao uso de óculos? Você sente isso?
Não. As crianças, quando precisam de óculos, adoram os óculos. Elas que querem até entrar no banho de óculos.
Boa. Sim. E adultos?
Adultos já resistem um pouquinho mais, porque eles têm saudade da visão boa, né? Assim, porque depois dos 40 anos é muito comum a pessoa começar a precisar do óculos de perto. E aí é aquele, a gente pode estar super em forma, se cuidar, ir na academia, mas o sinal dos 40, 45 anos, quando começa o óculos de perto, assim, é inegável, é um sinal de amadurecimento, e as pessoas chiam, reclamam.
Agora me disse uma coisa, você me fez lembrar uma coisa também, então quando chega uma certa idade, as pessoas já vão tendo, digamos assim, uma distância entre o livro e a pessoa, vamos dizer assim. Agora, eu vejo nas farmácias, eu vejo na internet que existem, assim, vitaminas, entre aspas, né, se eu posso dizer assim, para fortalecer a visão. Isso é real ou não é real?
Olha, existem vitaminas que ajudam a tratar problemas de retina, como degeneração de mácula. Agora, para evitar óculos, não tem nada comprovado, não.
Porque tem muita gente que fala assim, ah, você pode, se você usar isso aqui, você vai fortalecer isso, aquilo, aquele outro, e aí não vai mais precisar de óculos. Então, isso não existe.
Não tem estudo comprovado para isso, não.
Existe também, digamos assim, alguma coisa que as pessoas possam fazer antes de chegar a uma fisioterapia dos olhos, por exemplo, para fortalecer essa musculatura, ou não existe isso?
Não. Isso, assim, a ortótica, quando indicada, é porque a pessoa tem uma tendência a ter uma insuficiência, né, na convergência, na capacidade de aproximar os olhos para fazer uma boa leitura. E aí o tratamento é o próprio exercício, né? A ortótica nada mais é do que um exercício. Então, se a pessoa faz um exercício, ela já está fazendo a ortótica. Sim. Mas o ideal é que seja feita com um profissional capacitado, né?
Sim. Em casos de grau avançado de miopia, é feita uma cirurgia, no caso, né?
Nem sempre. Existem miopias que não são possíveis de serem operadas, né? Quando a gente faz a cirurgia de miopia, a gente precisa afinar a córnea. E se a pessoa tem 10, 15 de miopia, dificilmente a gente vai conseguir tirar esse grau todo. O tratamento cirúrgico da miopia é para a pessoa não precisar usar óculos, não é para curar, né, a doença. É, na verdade, uma questão quase estética, é para não precisar mais do óculos.
Sim. Você falou em catarata, que pode acontecer até em criança. Isso pode, a criança já pode nascer com essa tendência, com isso. Como é que faz, então, no caso? As pessoas, quando têm uma certa idade, elas já estão destinadas também, fadadas a fazer uma cirurgia de catarata, certo? No caso da criança, também é feito isso?
Sim. Quando a gente detecta a catarata no nascimento, a catarata na infância, é indicado cirurgia. Assim como no adulto, porque senão aquele olho não vai se desenvolver bem.
Ah, tá. O que mais, então, que você aconselha pais e amigos e professores e pessoas para cuidar melhor dos olhos?
Ah, aconselho o exame oftalmológico periódico, né? O ideal é levar sempre no médico para fazer aquele check-up oftalmológico pelo menos uma vez por ano.
Maravilha. Mais alguma instrução que você queira nos dar?
Não, acho que ficou alguma dúvida.
Não, acredito que não, mas se ficar, como é que a gente pode entrar em contato com você pelas mídias sociais? Conta aí.
Pode ser através do meu Instagram, é patriciagarcia_oftalmologia. Yes. Mas também é possível falar comigo pelo site, que é www.doutorapatriciagarciaoftalmologia.com.
Peraí, estou anotando aqui oftalmologia.com. Maravilha, gostei muito da sua participação, viu?
Ótimo dia. Eu que agradeço a oportunidade. Um ótimo dia para você.
Para você também. Falamos então com a doutora Patrícia Garcia, oftalmologista. Você pode saber mais informações através do Instagram, @patriciagarcia_oftalmologista, ou pelo site doutora Patrícia Garcia, oftalmologista, tá bom?
Rádio Rio. Construa!